Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Pessoal, a gente vai mudar um pouquinho o programa, porque a família do Wagner está chegando. Nós gostaríamos que eles estivessem. Ok? Depois eles voltam. Tudo bem? Que nem fala o nosso pastor, Paulo. Vocês só respondem para ele, pessoal. Ô, boa noite, tudo bem? Só com o Paulo vocês respondem? Tudo bem, isso é bullying. Glória a Deus. Eu quero falar hoje a minha palavra. Tem que pôr o óculos. Antes da palavra, eu gosto muito dessa época, Natal, festas, por isso que eu me aventurei a entrar no coral. Então você está intimado a vir aqui semana que vem me ouvir cantar. Foi fraco. Quem vem acender essas luzinhas aqui? Cadê as luzinhas de Natal, Daniel? Vamos acender essas luzinhas aqui? Hoje é mais uma noite de festa. Três crianças apresentadas e mais coisas ainda para acontecer. Como eu estava falando, final de ano sempre, segundo o calendário de Deus para nossas vidas, é sempre tempo de a gente planejar, pensar, sonhar. E eu gosto muito disso. E muitos de vocês estão falando, ano que vem vai ser diferente. Uma das primeiras coisas que as mulheres falam, ano que vem eu vou emagrecer. Eu e o Daniel também. É só ligar a tomada aí, não é, Daniel? É só ligar a tomada. E aí, esse calendário de Deus maravilhoso que nos faz pensar, planejar, sonhar sonhos. E eu queria te convidar desde já a fazer isso também. Deus programou isso, fez certinho o ano, o Natal, todo mundo está em família e planeja 2019. E eu, pelo meu ano, assim, o ano foi muito difícil. Profissionalmente falando, muitas lutas, muitas batalhas. Mas depois da eleição, fiquei feliz. Fiquei com uma expectativa e uma esperança nova. E essa semana aí, alguns já falaram aí pelos apps, entrou, foi escolhida como ministra Damares. E alguns já sabem aí. Algum tempo atrás, há uns anos já, na verdade, eu e o Mário estivemos num encontro de família no interior de São Paulo. E essa Damares estava lá, ela pregou lá. Ela falou da experiência dela com Deus, uma mulher de Deus, conversamos com ela. E eu me alegrei muito quando ela foi escolhida como ministra. Porque às vezes a gente vê pessoas lá no poder que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, não sabe o que elas pensam. Mas essa mulher é uma mulher de Deus, então eu estou feliz por isso também. Não é? Ter alguém de Deus lá representando o nosso país, o nosso governo. Então, eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandiosas aí. E como Paulo falou aqui antes da eleição, é o Senhor quem coloca os presidentes, os governadores da nossa terra, do nosso país. Amém? Vamos lá. Eu vou falar hoje, Salmo 73. Eu queria que eles colocassem aí na tela. Não vai precisar nem mudar. Salmo 73 foi escrito por Asaf. Esse homem era um líder de louvor no tempo do rei Salomão. Ele era um líder, era um profeta, era um salmista, tanto é que ele escreveu esse salmo. E esse salmo, ele fala de uma situação dele, pessoal de Asaf, ele está contando a situação, dizendo um pouco da vida dele, daquele momento da vida dele. E que Eu acho que acontece com muitos de nós, se eu não pudesse dizer da maioria, eu posso dizer de mim já como exemplo para todos vocês. Ok? Então, ele está confuso, está abalado, porque ele comparava a vida dele, uma vida reta, uma vida com Deus, e ele começou a comparar com outras pessoas do mundo, os ímpios. Ele começou a fazer um paralelo ali com a vida das pessoas que era próspera. E ele estava a ponto de quebrar a sua aliança com Deus. E muitos de nós, muitos dias, muitas vezes, muitas situações, somos tentados a desacreditar da nossa fé. Quando o nosso estilo de vida é comparado àqueles que não se converteram e não fizeram aliança com Deus. Muitas vezes, por temermos a Deus e queremos ser obedientes à palavra dele, muitas vezes nós passamos sofrimento, tribulação, rejeição, humilhação, fora e dentro da nossa casa, muitas vezes, na nossa família. E a gente olha lá fora e, pô, o ímpio lá fora goza de prosperidade. As pessoas valorizam, né, os homens endinheirados, os homens prósperos, a sociedade deste mundo. E muitos de nós passamos a situação e acabamos caindo, desistindo da nossa vida com Deus. Muitos de nós pensamos assim, ah, vou voltar para o mundão, fazer tudo que eu não estou fazendo. Esse negócio de ser cristão não está me dando lucro, não. Você já ouviu alguém falar assim? Não estou ganhando nada com isso. Presta atenção, eu estou falando de Asaf aqui, e a história da vida dele. É o momento da vida dele, não a vida. Então, ficamos tentados a pensar do que vale a minha retidão, do que vale o meu compromisso com Deus. Que benefícios me trouxeram ser cristão? Como eu falei, alguns dizem nenhum. E aí a gente olha para o vizinho e a graminha do vizinho é mais verde. Não é? Será que ele pôs mais adubo? O carro, a casa, os bens que ele possui, o passaporte dele está cheio de carimbos. Eles não têm privações, regras. E vem esse ponto de interrogação na minha vida, na sua vida, que é cristão, que tem um compromisso com Deus. Eu estou batendo nisso para a gente fixar bem isso aqui. Quero deixar claro nessa noite. Vale a pena ser cristão? Vale. Então vamos aprender um pouquinho, discorrendo aqui no Salmo 73, o que Asaf passou e como ele venceu essa situação. Porque muitos têm desistido da vida com Deus, da cruz, por algo, muitas vezes, aparentemente mais atraente. Versículo 1 e 2. Quem tiver aí com o seu celular, vamos discorrer aqui. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por um pouco, não escorreguei. O salmista entrou numa luta aqui. E quase perdeu a fé. Quase se desviou dos caminhos de Deus. Quase desfez a sua aliança com Deus. E às vezes nós somos deparados com situações que colocam a nossa fé e as nossas convicções à prova. E eu quero te dizer, meu irmão, na nossa vida cristã, todos nós, em algum momento, a nossa fé vai ser provada. Cutuca o seu irmão aí e fala, a sua fé vai ser provada, meu irmão. Mas animados, não assim, ai, a sua fé vai ser provada, vai ser duro. Não, meu irmão, a sua fé vai ser provada e você vai estar firme. Como é que vai ser provada a minha fé? Notícias ruins, amigos, propostas que recebemos, atrativos da nossa vida. Mas vamos lá. Versículo 3. Qual foi a causa de Asaf quase escorregar? Pois, versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf começou a ter inveja do estilo de vida dos ímpios, dos empresários, dos artistas, do conforto, da prosperidade, comparando com o seu modesto estilo de vida. Ah, eu quero ir naquele restaurante. Não dá, lá é muito caro. Ah, eu quero comprar aquela roupa tão bonita. Isso não acontece aqui, tá, irmãos? Vamos dar um exemplo. Tá? Não dá. Não tem grana para isso. Eu quero viajar. Quero ir para a Praia Grande. Não, quero ir para Paris. Não dá. Quero trocar meu carro, quero trocar a minha casa. Não é assim? O ímpio quer aquilo lá? Vai. Dá um jeito. Quer comprar um carro importado? Vai lá e... pumba, troca de casa. Não é assim? O salmista aqui foi tentado. Como eu e você somos tentados diariamente. Esse estilo de vida cristão não está me ajudando em nada. É só tribulação. É só renúncia. Não pode fazer nada, não dá nada. Irmãos, reflitam nisso. Alguns de nós aqui, talvez algum dia desse, você tenha pensado assim. A minha vida está abalada, não quero mais essa vida de crente. Vamos lá. Olhando aí, ó, as pessoas que Asaf estava olhando. Versículo 6. Por isso o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência. Aquele eram os homens para que ele estava olhando. Soberbos, prepotentes, egoístas, carnais. 7. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Corações cheios de maldade, perversos, pensamentos maus. Versículo 8. Eles zombavam e falavam com más intenções, em sua arrogância ameaçavam com opressão. Pessoas vulgares, que falavam palavrões, torpes, boca suja. De vez em quando tem uns crentes aí que a gente põe uma pimentinha na boca deles. Não é ninguém daqui, tá, pessoal? Versículo 9, ó, com a boca, a tradução aí tá, com a sua boca contra os céus e a sua língua, põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Essa tradução tá um pouquinho diferente aqui. Com a boca rogam, apropriam-se a si os céus e com a língua se apossam da terra. Desprezam a Deus. As pessoas normalmente poderosas, elas falam, eu sou poderoso. Eu posso. Eu sou o cara. Eles desprezam a Deus, blasfemam contra Deus. Eles não se importam com o que Deus está vendo, com o que Deus está achando com aquilo que eles estão fazendo. E o salmista está observando essas pessoas. E essas pessoas talvez estão dentro da sua família. Talvez um primo seu, seu chefe, talvez um sócio que hoje está rico e você está pobre. E as consequências, ó, da forma como Asaf está olhando? Versículo 4, volta lá. Muitas vezes a gente, naquele momento de inveja, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Então a gente olha para essas pessoas e fala assim, ah, os caras não têm preocupação, está sossegado, você não perde o sono, seu corpo é sarado, faz academia todo dia, fortão, sempre bonito. Clínicas estéticas. A mulher todo dia na clínica estética. Tá show de bola. Não é? É assim que Asaf estava pensando. Versículo 5. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Então muitas vezes a gente olha para as pessoas e não sofre como nós. A mesma fadiga, o mesmo estresse. A consciência, o coração deles não pesa igual o nosso, como cristãos. Não é que eles não tenham problemas. Eles até têm, mas não são que nem a gente. Eles não passam o que a gente passa. Para esses caras aí não tem vale da sombra da morte, tribulação. Será que eles conhecem essas palavras, irmão? Acho que eles nem sabem o que é isso. Estão entendendo? Muito silêncio. Versículo 12, depois, ó. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Estão tranquilos, prosperam, são maus, perversos, não temem a Deus, mas usam as melhores roupas, melhores relógios, sapatos, carros importados. E o carro do cristão, temente a Deus, é o carro ungido, que onde ele chega, ele deixa o óleo, né, irmãos? É velha, mas... Agora olha para o santo. A visão de Asaf aqui, ó. Versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então olha para a sua vida, meu irmão. Às vezes você está aqui 10, 15, 5, não sei o tempo que você tem com Deus na igreja. Mas você está aqui buscando uma vida de santidade. Buscando se santificar. Guardar sua mente, seus olhos. Privando das coisas deste mundo. Talvez de uma mulher, de uma garota, de um menino. Guardando o seu corpo, sendo honesto. Não enganando ninguém, não fazendo nada errado. Fiel nos dízimos e ofertas. Talvez você olhe para a sua idade. Eu tenho 52. E começa a pensar na vida. Renunciei a tudo que eu acreditava que era bom, das minhas convicções, para servir ao Senhor. E tentei buscar santidade, ser puro, jejuar, orar. várias provações. Sempre obediente. E esse homem estava pensando aqui. Tudo isso foi inútil. Em vão. Não compensou ser fiel. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Cristão, do que adiantou? O outro lá não serve a Deus, não vai para a igreja, não ora, não jejua e tem tudo. E sabe, irmãos, isso é o que o diabo fica falando para mim e para você. Quem já viu a novela Jesus aqui? Não mente, irmão. Isso. Tem o diabo lá. E o diabo fica atrás das pessoas falando na orelha dela. É assim que funciona. Mas é bem assim mesmo. Ele está lá na sua orelha. Para com isso. O que você está fazendo da sua vida? Que história é essa? Ele fica lá na sua orelhinha. Você só sofreu, cara. Não teve reconhecimento nenhum. É isso que o diabo fica soprando na nossa orelha. Quando nós passamos esses momentos, nós somos tentados igual a Asaf aqui nesse momento. A desistir da verdade. A desistir do caminho. Do que está adiantando tudo isso aqui? Será que é assim mesmo? Então aqui ele fala, ficou com inveja e meus pés quase se desviaram da fé. Será que você não tem passado por dias assim, meu irmão? É tempo de reflexão. E Asaf, quando ele tinha essa inveja dos ímpios, vinha sobre ele uma tentação de não querer mais a Deus. Ah, eu vou para o mundo, eu vou pensar em mim. Talvez pessoas hoje estavam pensando assim, em desistir, em sair da presença do Senhor. Porque a grama lá fora é muito mais verde. As coisas lá fora são muito mais fáceis. Qual a solução? Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Ele estava numa batalha interna. Quase escorregando. E aí, até que entrei no santuário de Deus, até que ele entrou na presença de Deus, até que ele foi na igreja, na comunhão dos santos, até que ele se lembrou da aliança que ele tinha com Deus. E já fazia um tempo que ele não passava um tempo com Deus, no templo. Quantos de nós estamos aqui na igreja, mas às vezes parece que não estamos na igreja? Somos religiosos. Não estamos com Deus. E esse tempo que ele estava fora da presença de Deus, causou esse estado nele. Causou talvez essa depressão, como nós falaríamos hoje. Primeiro, ó, talvez a sua vida devocional está comprometida, meu irmão. Você tem gastado tempo com Deus? Tem orado? Muitos cristãos se atêm a tantas atividades, querem estar na igreja, querem estar nos cursos, mas não tem tempo com Deus. Está andando na carne, não no espírito. As pessoas estão confusas e vem essa confusão à sua mente porque você não está falando com Deus. Você não está orando ao Senhor. A segunda coisa, ele não estava tendo comunhão. Então ele não orava, não buscava Deus, não tinha comunhão com Deus, não estava em aliança com Deus. E como eu falei, não estava no culto. Meu irmão, Deus está falando com você aqui nessa noite. Não olha para mim, não. Eu sou falho, frágil e fraco, igual você, qualquer um de nós. Deus está nesse lugar. Ele usa as pessoas que subirem aqui em cima para trazer uma palavra para você. Amém? Não deixe de estar aqui nesse lugar. Não deixe de vir no culto. Tem gente que está aqui dentro assistindo o culto, mas está olhando para o seu celular. Está vendo quanto está o jogo do seu time no seu celular. A gente enxerga, os pastores sabem disso, pessoal. Tem gente que sai 3 vezes do culto para ir no banheiro, para beber água. Desculpa, mas é realidade. É verdade. Quando você está nesse ambiente aqui, Deus pode usar de várias formas falar com você. O salmista fez essas 3 coisas. E ele pensou, caramba, eu estava equivocado. Seus olhos se abriram. Sua mente se iluminou nessa hora. A comunhão, o culto, a palavra fez isso nele. A comunhão com os santos fez isso com ele. Meu irmão, quem que você está ouvindo? Com quem você está saindo? Pergunta aí para o seu irmão do lado. Com quem você está saindo? Homens e mulheres, com quem você está saindo? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Eita, tinha bastante gente do seu lado, hein, irmão? Não parou mais de falar. Pessoal, tem que ter gente santa do seu lado. Tem que ter homem e mulher de Deus do seu lado. O que que você está ouvindo? O que que você está pensando? Se tiver gente santa do seu lado, vai reprovar os seus pensamentos. Se você estiver pensando assim, e tiver gente santa do teu lado, vai te ajudar a entender que você está indo para o lado errado, para o caminho errado, buscando coisas erradas. Vai te corrigir, vai te ensinar, amém? Quem é que está do teu lado? O que que você está ouvindo, meu irmão? Tenha comunhão com homens e mulheres de Deus. Ou você está andando sozinho? Você dita as suas próprias regras? Você se acha? acha que está sempre certo, por isso que você está com inveja dos ímpios. Por isso que você está olhando para os ímpios e achando que é bom. É por isso. Agora estou ouvindo a palavra, agora eu voltei a orar. Nossa, eu não estava entendendo nada, eu estava cego. Asaf falou isso. Ele voltou a ter entendimento, percepção. Coisas que às vezes nós nos perdemos e quase escorregamos. Ah, mas eu tirei de letra. Eu passei isso facilmente. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Versículo 21 e 22. Fala assim, ó. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Irmãos, esses somos nós alguns dias da nossa vida, alguns momentos. E Asaf reconheceu ali que muitos dias ele era um irracional. Ele estava pensando coisas loucas, pensando em se desviar dos caminhos do Senhor, pensando em abandonar o caminho. Estava achando que dinheiro era melhor que salvação. Estava achando que poder era melhor do que santidade. E assim nós ficamos quando caímos no laço do inimigo. Ei! Animal irracional. Deu para você entender? Hã? Ninguém quer ser como um animal irracional, né? Mas o salmista deixou bem claro. Eu estava como um animal irracional. Pensando coisas loucas. Versículo 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Aqui ele está falando dos ímpios. Aqui ele está falando daqueles homens que agora a visão dele mudou. A forma de ele enxergar. Porque ele se voltou para Deus. Ele quase escorregou, mas agora ele teve a percepção, ele voltou. E ele falou, agora eu estou tendo uma visão correta das coisas, da vida. Quer saber? Os ímpios não são felizes que eu, mais coisa nenhuma. Ele começou a despertar. Essa felicidade é curta. É passageira. Logo estão em cima, mas daqui a pouco eles vão cair. Logo estarão aí embaixo de novo. De súbito ficam assolados, destruídos. Políticos aí, né? A gente tem vários exemplos. Um dia ele era o governador do Rio, no outro dia estava lá na cadeia. Sim ou não? Num dia glamour, no outro dia cadeia. E o salmista entendeu que isso muda do dia para a noite. Tudo ilusão. Salomão falava disso, que a vida é vaidade de vaidades, e as pessoas ficam buscando essas coisas. Mas tudo vaidade, tudo ilusão. Meu irmão, não somos nós que somos tristes, infelizes. Não somos nós que somos depressivos, equivocados. São eles que não têm a Jesus. Amém? Repete comigo assim, eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Amém? Para onde você vai? Aonde? Mas tá tão difícil assim? Você vai pro céu, meu irmão? Fala aí pro seu irmão, você vai pro céu, meu irmão. Nós vamos juntos pro céu. Vamos lá que eu estou terminando. Então, meu irmão, você entendeu isso? Sim ou não? Agora vai ficar tudo mais fácil? Não. Lógico que não. Não vai ficar mais fácil. Mas o salmista entendeu que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Que para entrar na eternidade com Ele, nós precisamos viver a nossa vida assim, do jeito que nós estamos vivendo. Nós queremos estar com Ele na volta dEle. Enquanto isso, meu irmão, nós vamos dando testemunho de uma vida totalmente dependente de Deus. Amém? Vocês viram a Cristina falando aqui no dízimo? Vocês lembram o que ela falou? Vocês lembram quantos anos ela está orando pelo irmão dela? Amém, Cristiano? Você passa 6 meses, você já desistiu de orar, meu irmão. Você já largou tudo. São anos e anos de jejum, de oração, de devoção ao Senhor. Eu quero te convidar a ter uma vida dependente de Deus. Dependa de Deus todos os dias, em todo tempo. A vida dos ímpios, daqueles que não andam com Deus, é um sonho. E se você escorregar, meu irmão, se você desistir do caminho do Senhor, achar que tudo aquilo que você fez até hoje não valeu a pena, ou não deu resultado, você vai cair junto com eles. Como eles cairão, você vai entrar nesse terreno escorregadio. E de uma hora para outra você vai sucumbir. Versículo 25. Olha que tremendo esse versículo. Quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Que radical esse salmista. Meu irmão, a gente cansa de falar, brinca com isso. Quando você morrer, o que você vai levar, irmão? Nada. É o ditadinho, caixão não tem gaveta. Não é? Aonde nós temos que estar, meu irmão? Perto do Senhor, dependendo dEle. Parando de olhar para as coisas deste mundo. Ficando tentados com as coisas desta terra. Com o poder que há nesse mundo. Versículo 26 aí, para encerrar, o último versículo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Eu queria convidar os músicos a subir aqui em cima. Meu irmão, presta atenção. Ainda que vão continuar, com certeza, as lutas, as tribulações, as dificuldades, ainda que eu tenha que esperar o meu filho se converter, o meu marido, a minha esposa, ainda que eu tenha que esperar a cura de uma enfermidade, eu esperarei em Ti, Senhor, para sempre. Amém? Repete isso comigo. Eu esperarei em Ti, Senhor, para sempre. Você falou de todo o seu coração, meu irmão? Espera no Senhor. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você tem passado por isso, você já passou, se você sente que você quer uma oração nesse sentido, porque vai ter um santo de Deus do seu lado aí para orar por você. Se os teus pés quase escorregaram, se quase você desistiu desse caminho, se por um momento você foi tentado a largar os caminhos do Senhor, eu quero te convidar, se você quiser vir aqui na frente. Meu irmão, você está diante de Deus, não é de homens. Eu posso dizer para vocês que eu já passei dias assim e que eu já enxerguei e olhei as coisas dessa forma. Mas aí quando a gente olha para a palavra de Deus e as suas promessas e aquilo que Deus tem, a esperança da vida eterna com Ele, a promessa de uma vida eterna na presença do Senhor, eu me constrangi algumas vezes já na minha vida. Então, meu irmão, pense nisso. E se coloque diante de Deus. Você não está se expondo aqui, não. Você está se colocando diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais pensar assim. Senhor, eu não quero mais viver uma vida assim. Eu não quero nem olhar para como é que é a vida do mundo. Mas eu quero esperar cada dia no Senhor. Amém. Vamos orar. Fica de pé, meu irmão. Estende tua mão. Você é um santo de Deus aí. Abençoa quem está aqui na frente. Senhor, Pai das luzes, Deus eterno. Senhor, a Tua palavra fala, Pai, em nome de Jesus, em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos somente nesta vida, ó Senhor, malditos, miseráveis homens que somos, Pai, nós esperamos no Senhor, nós esperamos de Ti, ó Papai querido, o refrigério, o descanso, a paz para as nossas almas. Ensina-nos a andar no Teu caminho. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a estar na comunhão dos santos. Ajuda-nos a estar na igreja do Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Pai, caia por terra hoje a cegueira espiritual das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos enxergar, discernir todas as coisas ao nosso redor, Pai. Pai, não nos deixe cair nas tentações de ceder às pressões, ao brilho deste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós esperaremos no Senhor. Nós esperaremos no Senhor a cada dia, Pai. Nós viveremos uma vida dependente de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, tira todo olhar de inveja do nosso coração, da nossa mente. Pai, às vezes olhamos para as pessoas e vemos tudo que elas fazem dar certo. Parece que onde elas põem as mãos brilha. Pai, mas estes homens, Senhor, estão destinados, Pai, ao julgamento da Tua Palavra eterno. E sabemos que a qualquer momento eles vão escorregar, conforme a Tua Palavra. Mas, Pai, em nome de Jesus, firma os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Que podem vir os dias maus, as lutas, as dificuldades, Senhor, mas nós não seremos abalados. Nós não desistiremos de andar contigo. Os nossos olhos estarão no Senhor, da onde nos vem o socorro. Pai, o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus santos nesta noite. Pai, abençoa, Senhor, para que nós nos mantemos firmes contigo, Senhor. Para que nós possamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.